Olá a todos, eu sou o DaveCH e este é o nosso primeiro episódio do DaveCast, o seu podcast sobre o melhor da vida. E o que seria o melhor da vida? Rock and roll? Mas é só rock and roll? Não, tudo que está envolvido na cultura pop, como música em geral, filmes e games. E é basicamente isso, gente. Rock and roll foi só um exemplo, tá? Só para vocês se situarem do que se trata o nosso DaveCast. E o nosso primeiro episódio é sobre um assunto que está dando o que falar na comunidade prog, tá? Prog, assim, pro pessoal que ouve muito rock progressivo, tá? Pessoal fanático do rock progressivo. Então, nosso tema será sobre o King Crimson finalmente está chegando nas plataformas de streaming como Spotify, Deezer, Apple Music, Tidal e entre outros, né? E eu vou explicar o porquê disso ser relevante tanto para os fãs, tanto para quem simpatiza com o gênero, né? Eu vou explicar aqui para vocês já já. Então, solta a vinheta! Vocês que não sabem quem é o King Crimson, eu vou explicar. O King Crimson é um dos santos graais do rock progressivo, junto com Yes, com Genesis, Rush, Emerson, Lake and Palmer e Pink Floyd, né? E assim, eles têm mais de 50 anos de estrada e no mês que vem, para ser mais específico, em junho, eles vão começar uma turnê onde eles vão celebrar esses 50 anos de estrada. E assim, o Yes, o Genesis, o Rush, Emerson, Lake Palmer e Pink Floyd tem algo muito em comum com eles, que é o rock progressivo. Mas também tem uma diferença bastante relevante, especialmente para o pessoal que vive na nova era do streaming. O King Crimson não tem sequer um material de estúdio, né? Não tem um materialzinho de estúdio, discos, né? Não tem nenhum deles no Spotify. Pois é, minha gente, não tem nada de estúdio em seu catálogo, né? Mas isso estará para mudar, né? Em breve, provavelmente neste mês ou no próximo. Fiquemos no aguardo, né? O problema é que o líder e fundador da banda, o Robert Fripp, ele nunca morreu de amores pelo universo digital, né? Ele sempre teve uma resistência a tudo que envolvesse as mídias digitais, né? Tanto que muitos desavisados postavam discos do King Crimson na entrega pelo YouTube e automaticamente o vídeo era derrubado, né? E sem falar na persistência em reupar esse catálogo e tomar strike, né? Que faria o nosso camarada perder o canal, né? O que não está tão errado porque tudo envolve money, né? Infelizmente o Fripp ele tem que lucrar vendendo seu peixe. E como o cara pirateia o seu material, mesmo estando inacessível, é um prejuízo, né? Mas isso não vem ao caso, não é o nosso assunto, tá? Que fique bem claro. E outro porém sobre isso é que o fato do Fripp estar derrubando os canais de YouTube que postam todos os álbuns do King Crimson, isso virou piada, sabiam? Virou piada, porque o pessoal gosta muito de zoar até com a própria desgraça, né? Isso aí vocês podem ver, né? O pessoal zoa mesmo. Tem gente que posta até nomes de álbuns clássicos do Fripp fazendo referências, né? Eu vou dar um exemplo aqui pra vocês. Tem o primeiro álbum do King Crimson de 1969 chamado In the Cult of Crimson King, que recebeu inúmeras referências, né? Pra poder burlar esse strike que o Fripp dá nos outros, né? Já fizeram referências até do álbum do Pink Floyd chamado Dark Side of Crimson King, In the Cult of Dark Side. Enfim, gente que tenta fazer isso na zoeira, né? Sabendo que o canal pode empurrá-lo daqui a pouco, né? Isso é muito frequente, né? Em páginas de Facebook que fica fazendo meme dessas piadinhas. E tem até, né? Memes que são muito proféticos, como a foto do Undercoat, né? com a paginazinha do Spotify, o pessoal faz muito dessas montagens, né? E agora o sonho ainda se tornou realidade. O Fripp, ele chegou a afirmar que eles ainda conseguiam lucrar mesmo vendendo fisicamente. O que eu particularmente duvido muito. Pelo menos é nos dias de hoje, mas enfim, né? Apesar desse argumento, poucos sabem quem é o King Crimson, por conta dessa escassez e inacessibilidade de conteúdos para a nova geração. O que leva até um fã mais fanático tendo que apelar para a pirataria, tendo que recorrer à Torrent da Vida, enfim, uma balbúrdia, né? E assim, eu tinha lido pela Rolling Stone que o Fripp estava prestes a disponibilizar a discografia completa de 1969 a 2003 para streaming, né? Nada mais justo, porque é como eu falei pra vocês no início, o King Crimson iniciará uma turnê em celebração aos seus 50 anos de estrada, né? E de quebra, eles ainda irão tocar no Brasil pelo Rock in Rio. Vocês têm noção disso, cara? King Crimson no Rock in Rio. Eu particularmente discordo, não vejo que faça sentido eles tocarem no Rock in Rio, mas isso também não vem ao caso. Possivelmente eu vou discutir isso quando eu fizer um podcast dedicado à história do King Crimson. Aí vocês vão compreender, né? Bom, mas não é só no Rock in Rio que eles vão tocar. Eles também vão tocar em São Paulo, né? Individualmente. Agora, pensem com os meus botões. Qual é o sentido do King Crimson vir tocar aqui e ninguém ter ideia do material desses caras? Nenhum, cara. Nenhum, porque a nova geração precisa conhecer essa joia perdida, né? Cara, o King Crimson, ele é quase que obscuro. Porque você não tem... É noção de metade do material desses caras, né? A menos que você seja pirateiro, eu particularmente eu nunca baixei porque na época que eu descobri o King Crimson eu não era tão aficionado, né? Eu vou aqui relatar pra vocês que a primeira vez que eu conheci o King Crimson foi por causa do Guitar Hero 5, que contém o 20th Century Schizoid Man, né? Como a última música do jogo, que por sinal é dificílimo, fiquei com as mãos calejadas, mas isso também não vem ao caso, tá? E foi assim que eu conheci o King Crimson, né? E também, cara, eu acredito que essa disponibilidade do King Crimson para stream, eles podem gerar uma nova fanbase, né? Apesar de ter resistência, né? Das fãs mais velhas que preferem tudo fisicamente, o que, porra, cara, não conheço ninguém que tenha encontrado é pelo menos um LP ou um CDzinho do King Crimson lá no sebo da vida, né? Mas se eu tiver enganado, né? Ou fazer o quê, né? E assim, guys, eu acho que isso é muito importante, tá? Tem que ter um material do King Crimson para as eras digitais, porque hoje em dia, cara, tudo é digital. E o Robert Fripp, ele tem que entender que a nova era tá aí, e o que ele vai conquistar é de novos fãs, cara, um tal de gibi que possivelmente podem até lotar os shows do King Crimson lá fora. Isso aí é algo mundial, né? Então... Eu estou muito ansioso, tá? E que vem o King Crimson. Agora eu fico me questionando se o público está preparado para uma sonoridade bastante complexa e abstrata. Eu não posso responder por eles, mas eu posso responder por mim. Eu estou e muito, né? E como eu falei, que vem o King Crimson. Aí vai aparecer gente dizendo:
Calma lá, David. Você não disse que não tinha nada do King Crimson em streaming e achei discos dele.
Tá, massa, mas eu não disse que não tinha nada. Eu disse que não tinha a discografia de estúdio. Mas ok, vamos lá. Cara, o King Crimson apareceu na plataforma de streaming de maneira muito tímida. Isso aí deve ter uns 2 anos atrás, né? E tinha, acho que dois álbuns de... Não, tinha dois álbuns ao vivo, recentes, né? Eram gravações recentes de 2017, 2016, 2018, enfim. Mas não tinha nenhum material... de estúdio, era só músicas ao vivo, né? Inéditas. Aí por volta do ano passado, foi aparecendo materiais de arquivos, tá? Da formação clássica do King Crimson, tanto 70 quanto 80, até mesmo 90, né? Que é uma fase que eu não aprecio muito, né? Mas tava lá os materiais ao vivos, produzido pela gravadora do Flip, que é o DGM, que é o Discipline Global Music, né? Apareceu lá no Spotify, tava lá uma gama de materiais ao vivo, mas isso é bastante? Para mim, não, porque, cara, tem que conhecer o material completo de estúdio, né? E outro detalhe, né? No começo desse ano começaram a aparecer algumas músicas, né? inéditas, takes alternativos, até mesmo versões editadas de clássicos do King Crimson, né? Aparece com um comentário do produtor David Singleton. Aí na entrega aparece a música, o que já é um bom passo dado, porque, cara, os fãs precisam, pelo menos, de um norte, precisam se preparar para quando chegar o catálogo em estúdio King Crimson, ficar tudo certo, sabe? Era tudo que... Quer dizer, não é tudo que a gente espera, mas já é um próximo passo, né? E, assim, esse material inédito que eles postam, esse material, cara, ele aparece toda sexta-feira, sabe? Toda sexta-feira aparece um materialzinho inédito do King Crimson, né? E assim, como eu falei pra vocês, é um grande passo, mas eu acho que o ápice, né, está mesmo nesses materiais clássicos de estúdio, né? Eu confesso que eu tô muito ansioso pra isso. Eu tenho fuçado o dia inteiro pra ver se o King Crimson atualizou a página deles no Spotify, né? Cara, eu sou muito agoniado. Real, eu sou muito agoniado. E assim, gente, é isso aí. Espero que vocês também estejam esperando muito por esse catálogo grande estúdio, porque eu estou. Estou muito ansioso e estou agoniado pra cacete. Anda logo, Fripp. Anda logo, tá? Então, gente, infelizmente, o nosso podcast está chegando ao fim, né? O papo tá muito bom, tá muito gostoso, tá? Eu confesso que eu adorei ter feito esse primeiro episódio. Mas, o nosso episódio se encerra por aqui. E a minha ansiedade tá se consumindo até o talo. Então, Fripp, solta logo essa bagaça. Anda, anda logo. Então, minha gente, por hoje é só. Este foi o primeiro episódio do Davecast. E até a próxima. Fui!